the Seahawks on top.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo os meus depois, tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Aqui é o Rapinas do Mar, esse é o Livecast. Eu sou o João Neves, estou com o Alexandre Castro. Alexandre Castro, ué, travou aqui. E hoje a gente vai falar sobre a Free Agency, né? Parte 2, sobre nomes que a gente poderia trazer aqui para o Seattle Seahawks, né? E também vamos falar um pouquinho sobre os cortes que tiveram essa semana e o nosso salary cap, né? Boa noite, Alexandre. Tudo certo?
Boa noite, João. Tudo certo. Boa noite, pessoal aí do chat. Hoje você está estranhando um pouco meu áudio aí, para quem escuta só o áudio. Tive um probleminha no computador aqui, estou no celular aqui no modo improvisado, para não deixar de ter live, que a gente tinha prometido aí a live nessa quinta. E hoje vamos falar de free agents, né? Eu estava falando antes com o pessoal aqui da live. A free agents propriamente dita começa na terça para quarta. Né? A gente tem o tampering, que é tipo você abordar os jogadores, vamos dizer assim, e começa a assinar o contrato no outro dia. Então você é bom ficar. Quem não segue a gente nas redes sociais, né? Já seguir aí, porque normalmente é uma chuva de notícias, né? Seattle é um time normalmente mais paradão, assim, mas estamos sob nova direção, né? Não sei o que é que vai acontecer. Então, vamos ficar de olho aí. E hoje a gente vai trazer alguns nomes que a gente considera boas opções, né, para Seattle, né? Discutir aí. Trouxe dois textos, né, em duas partes, jogadores que Seattle poderia adicionar nessa última free agent. O João também essa semana deixou um texto sobre as datas mais importantes aí da off-season, então, quando vai ser o draft, quando vai ser a própria free agent começar, os treinos obrigatórios, a temporada, provável definição de calendário, então tá tudo lá para vocês acompanharem, beleza?
Para quem não acompanhou, né, se alguém não ficou sabendo, essa semana os Seahawks cortaram 4 jogadores, né? Jamal Adams, Quandre Diggs, Will Disley e o Brian Bone, né? Com esses cortes e com o que já tinha, né, com a reestruturação do Geno Smith, com o aumento do salary cap da NFL, hoje o Seahawks tem aproximadamente 41,6 milhões, né, de cap, né? Tira um pouquinho aí para o que tem que reservar para o draft, e aí sobra mais ou menos 33 milhões por enquanto para gastar na free agent, né? Esses 33 milhões daria para trazer quantos jogadores, Alexandre? Mais ou menos.
Putz, quantificar é difícil porque depende de como os acordos são feitos, né? Se jogam mais dinheiro para esse ano, com contrato de um ano, que vão ser contratos mais longos. Mas, assim, a gente precisa e vai ter que se encaixar aí em muitos jogadores, seja no draft, seja aí na free agents. É um valor bom, é um valor que ainda pode aumentar, né? Tem muita gente falando sobre um possível corte do Tyler Lockett. Espero que isso não aconteça. Mas também pode haver a reestruturação do contrato dele. O Nick Bellore, o Diesped pode ser cortado também. Então ainda podemos ver esse salary cap aumentando um pouco. Talvez Seattle possa reestruturar o contrato do Vermonte Jones. E apesar de eu não concordar, não sei se você viu isso, João. Estavam soltando. Eu não achei esse artigo do PFF, né? Mas tinham soltado no Twitter que o PFF avaliou as assinaturas, né, da última free agents. E o Vermonte Jones foi eleito a terceira pior contratação da free agents 2023. Assim, Eu não acho que ele foi um craque de bola. E o contrato dele realmente é pesado. Mas eu também não acho que foi a terceira pior contratação da Free Agents, né? E assim, é até uma coisa também que eu já tinha falado na contratação dele, né? Ele foi a nossa contratação mais cara da era John Schneider, Carroll. E é aquele negócio. Jogador bom é caro. Então, assim, você vai ter que fazer algum arriscar, assim. O potencial do Jermonte Jones é um dos nomes mais procurados, né, na última free e Seattle conseguiu trazer. Então era óbvio que com concorrência você tem que pagar um valor alto. Então era uma contratação que eu tava assim, ó, mesmo que der errado, pelo menos Seattle foi atirou no lugar certo, assim, tentou fazer o certo. Aí se deu errado depois é uma acabou sendo uma consequência, né? E aí, esses cortes, o João já gravou, saiu hoje, né? O Rapidinho Insight, falando sobre isso. Teve o vídeo que o João soltou também, já noticiando, né, desses cortes. Eram esperados, né? Cap hit do Quandre Diggs e do Jamal Adams estavam ali no top 5 da liga. O Jamal Adams sendo o cap hit, maior cap hit possível. Entre o safety, né? Perdão, deixar claro. O contrato do Will Disley para esse ano era pouco garantido e abriria um cap muito grande. Acho que era quase 10 milhões, quase 10 milhões. Então, assim, era esperado. O Brian Monet foi uma renovação totalmente aleatória, assim, do John Schneider. Botou muita grana numa posição que normalmente não se paga tanto para um cara que nem estava jogando tanto, então, assim, fazia o menor sentido essa renovação. E aí, me corrigindo, como eu falei, ainda há possibilidade de alguns outros cortes, como tenda de reestruturação de outros contratos, o Nick Bellore, o Dee Asprey, como eu falei, tem gente que ainda fala aí do Dermonte Jones, como um corte, o Jarren Reed. Não seriam opções que eu pensaria a primeiro momento, mas falando em situação de abrir cap, né, poderiam ser algumas das opções.
Eu não sei se você está conseguindo ver na tela aí, mas temos uma visita ilustre aqui, né? O Brian Mone já está aqui na live, né? Ele está à procura de emprego, né? E ele dizendo aí que foi cortado porque comeu muitas as rosquinhas do Gene Smith, né? Aí, se você mexe com o quarterback do time, você se complica, né? Fato.
E assim, até falar que o corte do Monet era uma coisa complicada, porque ele ficou machucado, né, o ano passado todo, basicamente. E você não pode cortar um jogador machucado. Na verdade, assim, você até pode cortar com uma designação de que não estava apto, né? Mas o corte é diferente, né? O valor é diferente, porque você tem que pagar meio que uma garantia de lesão ao jogador, né? Então, assim, o corte do Monet, se fosse por lesão, iria complicar bastante, né? Então, como ele aparentemente ficou saudável, deu para fazer esse corte e conseguir mais o máximo de cap possível.
A gente vai trazer alguns nomes aqui que são free agents que a gente imagina que poderia vir para Seattle, né? O Alexandre vai comentar um pouco e no final a gente volta para o chat e comenta também os nomes que vocês trouxeram, beleza?
Vai falar do Russo isso da massa, não?
O Russell Wilson, a gente abriu a enquete aqui, né? Aqui no, então empatou basicamente 43% votando não e 43% votando que te traria por um salário baixo, né? E outros 14% votaram que sim, em um sim para qualquer valor. Eu tô com os 43% que acho que talvez trariam por um salário mais baixo, né? O lado racional diz que não. O lado racional mostra que, se você pegar os números, o Dino Smith foi melhor que ele nas duas últimas temporadas, né? Que ele lá nos Broncos. Só que o lado emocional sonha ainda em ver Russell Wilson campeão do Super Bowl com a camisa de Seattle, né? E pra você, Alexandre?
É como eu tinha te falado, a gente conversando. Tipo, seria uma narrativa épica o Josh Schneider trocar o Russell Wilson, pegar as picks, melhorar o time, trazer ele de volta no contrato mais baixo e ele jogar bem. Seria uma narrativa fora de série, né? Assim, pra virar filme. Mas, realisticamente, isso aí é bem provável de acontecer. Eu torço pelo Russell Wilson. Eu não gostei muito da forma como ele saiu. Eu acho que poderia ter sido melhor. Não existe você dizer que o John Schneider sabia que ele ia ter esse desempenho que ele teve nos dois últimos anos, por isso que ele trocou. Não existe. Ninguém esperava. Assim, a franquia dos Broncos nesses dois últimos anos foi muito bagunçada. O Russell Wilson foi um dos motivos, né, das temporadas ruins, mas não muito. Então, assim, pensando no lado afetivo, eu espero muito que o Russell Wilson tenha uma temporada muito boa antes de se aposentar, né? E hoje isso não aconteceria em Seattle, por dois motivos. Como o João disse aí, hoje o Dino é o quarterback titular. Seria até injusto, por mais que eu tenha várias ressalvas com o Dino, trazer qualquer outro QB e dizer, ah, agora tu vai ser o titular. E o Dino que carregou o piano nesses dois últimos anos, perder a vaga. Acho que seria meio injusto. Além disso, né, Seattle não é um time, independente do quarterback, que vá fazer alguma coisa nesse próximo ano. Principalmente, né? Talvez nos próximos dois anos, mas quase que com certeza nesse primeiro ano. Porque é um técnico novo pela primeira vez. Técnico novo, um técnico que vai ser técnico pela primeira vez. Né? Um coordenador ofensivo que vai ser coordenador ofensivo. Vai trabalhar na NFL pela primeira vez. Coordenador defensivo, primeira vez. Então vai ser um time muito jovem. A gente viu aí esses cortes desses veteranos que a gente falou. Então, possivelmente esse ano vai ser um ano difícil para Seattle. Então, podia ser Russell Wilson no auge ali, que, assim, não tem como botar Seattle numa prateleira de contender para esse ano que vem. Sim. Acho que nem mais os otimistas pensam assim. Então, Russell Wilson aí está procurando outra casa, né? Então, tem os Falcons. Ele hoje foi visitar. Eu não lembro se ele foi visitar hoje ou se deram a notícia hoje que ele foi visitar os Steelers. O engraçado é que criaram o time ao redor dele. Dois dias depois, aí sai a notícia que eles estão chamando o Russell Wilson pra lá, né? Mas não é pra. Pensando em tirar essa vaga do Kenny Pickett, não, de jeito nenhum. Assim, pelo amor de Deus. Eu queria o Russell Wilson de volta. Assim, provavelmente ele vai se aposentar com a camisa de Seattle, né? No mínimo naquele contrato de um dia, sei lá. Possivelmente. Não. Não gostei da forma como ele saiu, principalmente pelo agente dele. Não gostei de alguma da forma como agiu. Mas foi o maior jogador da história da não teve oportunidade foi jogar nos 49ers, por exemplo. E depois em entrevista falou, não, tipo, também sou muito grato aos 49ers. Pô, tipo, o que o Seahawks fez para a carreira dele não se compara ao que os 49ers fez para a carreira dele. Então, assim, se você tem raiva do Russell Wilson, você deveria também ter raiva do Richard Sherman. Então, assim, não nutro essa raiva toda. No momento que saiu, fiquei muito chateado, porque, como eu falei, achei que o agente dele não fez da melhor forma. Aquele mesmo esquema que eu tinha brincado, né? Chega pra tua esposa e fala aí, tipo, ó, não te trairia não, mas se eu fosse ficar com alguém, era com fulano, cicrano ou Beltrano. Pra tu ver o tá ligado que ia receber na tua cara aí. Aí o Russell, sabe, eu não quero sair de Seattle, mas se eu sair de Seattle, eu queria jogar no time tal, time tal, time tal. Então não existe isso, né? Mas agora são águas passadas, né? Provavelmente vai ser Geno Smith e alguém no futuro aí no draft.
Então é isso. Eu vou encerrar a enquete aqui do Dini Smith na live, do Russell Wilson na live, e no final das contas ganhou sim por um salário baixo, né? E vamos agora oficialmente para a free agency e os nomes, né? O primeiro nome que a gente levantou aqui que pode ser legal, né? É o nome de um Ed e ele é Chase Young, né? Que era dos Texans e mais recentemente estava ali no, nos 49ers, né? Fez a dupla com o Nick
Commander, né?
Bosa. Ele era dos Commanders e foi para os 49ers, perdão. E fez a dupla ali com o Nick Bosa na última temporada, né? Dá para trazer, é um bom nome. O que tu acha de Chase Young, Alexandre?
Assim, mesmo jogando nos 49ers, numa linha defensiva forte, ele não conseguiu os números de ser uma segunda escolha geral, né? Mas ele é um grande jogador, ainda é jovem, tem muito para se desenvolver. Ficou bem mais saudável lá nos 49ers. Eu acho, sim, baseado na minha análise, né? Então, não estou dizendo que tem nada de concreto, que eu acho que independente de onde o Chase Young assinar esse ano, eu acho que ele vai assinar um contrato de 1 ano, um contrato meio que para se provar. E aí sim, se ele jogar bem, receber um contrato maior mais à frente. Eu chuto que seja dessa forma. Pensando no fit em Seattle, é um edge muito veloz, precisa melhorar contra o trabalho terrestre. Mas a gente tem aí o Chynna no osso voltando de lesão. Possivelmente vamos perder o Darrell Taylor. Aí tem o Boye Mafe e o Jack Hall. Completando aí o grupo, né? Então, assim, seria um nome que eu gostaria de ver iniciado. Eu acho que tem potencial, pode ser maximizado aí com o Mike McDonald. Vale lembrar que o McDonald conseguiu dar uma ressurgida aí na carreira do Jadeveon Clowney. Então eu acho que seria uma aposta válida. É um cara jovem ainda, e como eu tô falando, eu acho que ele não vai conseguir um contrato, contrato de 4 anos, se comprometendo com muita grana assim de uma vez, porque a temporada dele não foi tão impactante lá nos 49ers, apesar de ter tido uma melhora em relação ao passado recente nos comentários.
Mas será que precisa gastar mais dinheiro com um free agent para a posição de Ed, sendo que teoricamente você tem dois titulares, o Inhosso e o Boye Mafe? Ou tem-se uma preocupação de como o Inhosso volta da lesão aí?
Tem essa questão do Nosso, como tinha falado. Não sei como é que ele vai estar da lesão. E gosto muito do Boye Mafe, sou um fã. Mas o Derek Hall, para mim, não mostrou nada porque valeu, porque foi escolhido na segunda rodada. Claro que ele pode ter um salto de qualidade nesse ano, mas assim, seria bom ter uma peça de respeito, vamos dizer assim, entre aspas, para essa rotação aí do Ed, né? Então, assim, Obviamente, se você olhar, comparar com posições como linebacker, safety agora, né? Tight end, são posições que precisam de mais urgência, né? Então, assim, não seria a primeira da lista em prioridade, né? Mas eu acho que seria interessante se adicionar um edge nessa opção.
O próximo nome que a gente tem aqui é o de um defensive tackle, que é o Grover Stewart do Indianapolis Colts.
Um jogador que sofreu uma suspensão na última temporada, se não me engano, foi na penúltima temporada. Muito bom contra o jogo terrestre. É uma peça que a gente precisa desse cara para ajudar ali no jogo corrido. O Jarran Reed, como eu falei, não é que tem rumores que ele vai ser cortado, né? Mas existe uma pequena possibilidade, pensando em cap, do seu corte. Ele foi assim dos poucos que ajudou no trabalho terrestre ali na linha defensiva. Então realmente precisa de ajuda ali. O Cameron Young, que foi trazido, não teve tantas oportunidades. O Mike Morris ficou lesionado lá de fora. Então acho que Seattle precisa trazer um defensive tackle aí especialista em parar o jogo corrido, como é o Grover Stewart. Tem outros nomes na free agents, como o Greg Gaines, que também era um nome que a gente trouxe como possibilidade no último ano. Mas, assim, independente do nome, o que eu penso em questão de função é que a gente realmente precisa desse cara para dar um salto de qualidade nessa defesa terrestre. A gente vai precisar melhorar também no pass rush, mas eu acho que no draft, por exemplo, tem opções melhores de defensive tackle no pass rush, e na free agency são algumas melhores como no jogo corrido. Então acho que é um nome que certo poderia estar olhando com bastante carinho aí.
O próximo que a gente tem aqui é o Harrison Bryant, que é o tight end do Cleveland Browns, né? Lembrando que por hora a gente não tem nenhum tight end no elenco, né? O Disley foi cortado e o Fant e o Parkinson são free agent.
Isso. Eu faria muito a renovação do Colby Parkinson. Infelizmente, saiu uma notícia aí, eu acho que foi na ESPN, lá dos Estados Unidos, e estava citando, olha, tipo, duas posições que a galera pode se surpreender com os valores que vão fechar nessa free agent. Seria tight end e guard. E citou alguns nomes, entre eles Kobe Paxton, do Seattle, que poderia ser um nome que vocês estariam de olho, e Damien Lewis, né? Então, porque não teriam tantos bons nomes disponíveis, e a classe de tight end, principalmente, não é vista como muito boa no draft. Eu discordo um pouco, acho que tem boas opções. O Kobe Paxton é um cara que eu gostei, evoluiu muito como bloqueador. Eu acho que ainda tem mais potencial para o jogo terrestre, para o jogo aéreo. E o Harrison Bryant é um cara que meio que, assim, se ele não brilha absurdamente em nenhum aspecto, ele também não vai mal em nenhum aspecto. Então é um bloqueador sólido, é um recebedor sólido, acabou perdendo snaps e participação do jogo, porque o David Njoku teve uma temporada fantástica. E aí boa parte do jogo foi para ele. Os Browns trouxeram um tight end 2 também, que fez ele perder alguns snaps. Então, assim, seria um nome ali para ser, não um tight end titular, né, o número 1, mas para compor o elenco, principalmente como o João falou, a gente não tem nenhum tight end sob contrato nesse exato momento, né? Então, e não dá para você trazer o top da posição em todas as posições, né? Então, assim, pensando em formulação do mercado, acho que é um nome interessante, porque não deve ser caro, né? Apesar de que estão alertando, né, dessa possível inflação da posição de tight end, mas é um jogador bacana.
Indo para a linha agora, né? Hoje a gente tem os dois tackles, o Charles Cross e o Abraham Lucas, e também de titular assim, não tem nem ninguém para o miolo de linha, né? Então eu trouxe aqui o David Edwards, que é guarde ali no Buffalo Bills, né? E o Bills, lembrando também que o Bills está em um pouco de reestruturação também, então às vezes não vai fazer muito questão de renovar com um
Apesar
jogador
que
um pouco
eu
mais
acho que
caro.
o Edwards falaram ontem ou hoje que estava com uma possibilidade grande de renovar lá. Eu acho que já tinham feito uma proposta até. Estavam vendo se seria aceito. É um jogador bem útil, um tackle que jogava como tackle no college, que jogava como guard. Que é alguém que a gente pode procurar. E como você falou aí, a gente tá com esses buracos aí, né, no miolo da linha. Seja o Evan Brown, sejam os dois guards. E tem alguns nomes bons aí no mercado, como falei aí, o David Edwards, que jogou nos Rams, jogou nos estava nos Bills agora. Tem aí o Jonah Jackson, lá dos Lions. Hoje o Kevin Dotson, dos Rams. Acabou de renovar o contrato dele, acho que pouco tempo antes da gente começar a live, pouquíssimo tempo antes. Então já é uma opção a menos no mercado. Eu gosto do Damian Lewis. Teve alguns problemas de lesões e inconstância. Mas eu acho que é um guard sólido. No mínimo sólido. Mas eu não colocaria toda a minha grana nele, né? Então não sei como está esse mercado aí de guard. Eu acho que ele sim vai ser um dos jogadores que o Seattle vai trazer de volta, assim, se fosse para chutar. E eu acho que vai ser um contrato que a gente não vai ser muito fã. Mas, paciência, né?
Outra posição que também a gente não tem ninguém ali sob contrato no momento é linebacker, né? E desde a chegada do McDonald se fala muito sobre Patrick Queen, ali dos Ravens, né? E aí?
Bom, eu vou falar agora, de agora, sem saber com quem ele assinou nem nada. O Patrick Queen vai ser o maior overpay dessa free agents. Sim, ele teve uma temporada fantástica, porque o Roquan Smith supria muitas das necessidades dele. Ele deixou de jogar como Mike linebacker, ele virou esse Will, né? Então, pensando menos no jogo aéreo, mais focado em leituras do jogo terrestre, blitz, que era uma coisa que ele já fazia bem. Então, assim, é um cara que depende muito do esquema. E, assim, até no esquema do McDonald's, por exemplo, se o McDonald's trazê-lo, vai precisar de um cara para fazer a função do Roquan Smith, né, que não é fácil. E, assim, por exemplo, ele vai ser mais caro do que o Jordan Brooks. E eu preferia trazer o Jordan Brooks de volta do que gastar a grana no Patrick Queen. Que eu acho que, assim, o Queen meio que precisa de uma outra parte, assim. Então, além do dinheiro que você vai gastar no Queen, você vai ter que gastar em uma outra peça para fazer ele jogar bem, né? Então, assim, não seria uma das peças que eu olharia primeiro no mercado. O valor que vem se especulando para ele é muito caro, né? E aí, como você já falou, como eu já falei, como todo mundo já falou, Seattle tem muita vaga para preencher, né? Então, assim, você não pode gastar. Como eu falei, que obviamente para assinar com um jogador bom você tem que gastar algum dinheiro, mas você não pode gastar a grana toda ou descer um caminhão de dinheiro numa posição só, e principalmente nessa que eu acho que ainda o Queen, né, seria uma opção, não seria das melhores opções, assim. Até trazendo outro ponto, como eu fiz nas outras posições, o Frank Louvu dos Panthers, né, é uma opção mais barata e que deve ser tão útil quanto. Um cara que foi usado em blitz, teve trabalho bom nas coberturas, tal, teve uma temporada também assim como o Queen. Teve essa última temporada, as últimas duas temporadas, de maior destaque. Não é um cara que estava jogando bem há muito tempo, né, assim. Então, deve ser uma opção, e vai ser mais barato do que o Queen, então talvez fosse uma opção mais viável de ficar de olho do que o Pat Quinn.
Muitos os Jamal Adams, o Quandre Diggs e outros safeties foram cortados recentemente, né? Ontem, hoje, anteontem. E acho que tem muito safety aí que deve estar com medo de perder o emprego, né? Parece que estamos numa época que a NFL vai começar a valorizar menos os safeties agora, né? Talvez daqui a um tempo volte a valorizar mais. E então talvez tenhamos bons nomes aí para cobrir principalmente a posição do Quandre Diggs, né? Um deles é o Jeremy Chinn, que é jogador ali do Carolina Panthers, né? E que a gente pode trazer sobre ele?
Então, assim, o Tim é um jogador que eu gosto. Muitos times ficaram de olho numa troca por ele, mas ele se machucou no último ano e acabou perdendo essa oportunidade. É um cara que é bem versátil, jogando no fundo do campo, jogando no box, jogando como falso linebacker, jogando como corner. Então, assim, para que essa frase não fique fora de contexto, né? Assim, ele pode tentar simular o papel do Kyle Hamilton, né? Vindo como safety, né? Então, com essa versatilidade, esses diferentes alinhamentos, posicionamentos, né? Rende de diferente, claro que não no mesmo nível do Kyle Hamilton, principalmente na última temporada, mas eu acho que poderia ser uma peça importante, né? Assim, algo que a gente esperava que o Jamal Adams fosse, e ele não foi. Então, eu acho que o Jeremy Chinn seria uma peça muito boa nesse sentido, como ele vem de lesão e, como você falou aí, o mercado de safety não está muito bom, pode ser que venha por uma bagatelazinha, assim, um valor mixuruca aí para esse primeiro ano, e aí vai bastante a pena. Um jogador que via muito potencial vindo do draft, teve o azar de cair nos Panthers e não ter jogado tudo que poderia. Brincadeira, assim, o Ejiro Evero, né, conseguiu tirar bom talento dele ali. Mas, como eu falei, teve essa lesão. Outro nome que se fala é o Gene Stone, né? Também porque tem ligações aí com o McDonald. Eu vi um tweet bem interessante que eu concordo, né? Se você quer o Gene Stone, porque você vai argumentar, tipo, ah, ele foi quase o líder de interceptações ano passado. Se o seu motivo for esse, então não quero o Gene Stone. Porque, assim, muitas das interceptações dele foram aqueles patos mortos, né, que chegaram ali, porque a defesa forçou um passo muito ruim e ele pegou e tal. Mas realmente, tirando as interceptações, ele também jogou bem, né? Claro que o número das interceptações chama mais atenção. E agora que a gente cortou os dois safeties titulares, assim, o Gene Stone também seria uma peça boa. Eu acho que não seria top de mercado. E novamente, como a posição de safety está jogando para baixo os contratos, seria uma boa opção.
Por último aqui para fechar talvez as posições que Seattle mais precise, né? Tem o Connor Williams, que é center ali no Miami Dolphins. E center, se a gente não renovar com o John Brown, a gente não vai ter um grande status de titular ali.
O Connor Williams começou a jogar como guard, depois foi para os Dolphins e teve a função de center. Então já tem essa versatilidade aí também de ajudar como guard. Eu acho que não vai ser uma opção tão cara, apesar de que ele me surpreendeu no contrato que assinou com os Dolphins, foi mais caro do que eu esperava. Eu acho que, assim, seria melhor olhar para a classe de draft. Na posição de center especificamente, eu acho que tem alguns nomes. Eu entendo quem tem ressalvas com a posição de tight end, por exemplo. A de center, eu acho que tem alguns bons nomes. Aí o Zach Fraser, o Cedric Van Praan de Georgia, o Jackson Powers Johnson de Oregon, Bully Mayer de Arkansas, então Drake Nugent de Michigan. Assim, tem bons nomes em diferentes posições, assim, em diferentes alturas no draft. Eu acho que seriam mais viáveis, né, do que soltar uma nota, né, assim, em cima do Connor Williams, mesmo sendo uma das necessidades aí, como você já alertou.
É isso, dos nossos nomes que a gente levantou, é esses, né? É, tem dois textos lá no site, né? Uma parte 1 e a parte 2 que o Alexandre fez com mais nomes, né? Então, e também tem infinitos nomes que podem chegar aí, né?
E podem aparecer também com novos cortes, né? A gente tá vendo muitos cortes essa semana. Seattle mesmo não tinha cortado ninguém, agora já cortou quatro. Os Bills também começaram a limpeza lá. Então também ainda podem aparecer alguns outros nomes aí que a gente não citou aqui, mas que podem daqui para a abertura da free agency também serem cortados e estarem disponíveis.
Vamos aqui atender um pouco o chat agora, né? Vou pegar as mensagens que vocês mandaram mais para trás, vou descendo e vão mandando mais aí nomes que vocês gostariam de ver em Seattle, né? O Diego Reis falou, além do Stone que você já comentou, falou do Frank Luvo, do linebacker dos Panthers.
Pronto, foi o nome que eu trouxe dos linebackers também. Eu acho que é uma opção mais barata. E assim, um linebacker bem completo, que jogou muito bem nos dois últimos anos, principalmente. E até quando ele sofreu algumas lesões no, no, nos Panthers, fez bastante falta. Então tá jogando nível alto. Eu acho que não vai ser tão caro como o Patrick Queen. Quer dizer, dificilmente vai ser mais caro do que o Patrick Queen. E eu acho que seria uma opção mais viável, e eu até acho ele mais completo em algumas outras áreas, né? O Patrick Queen teve uma temporada muito fantástica esse ano, mas eu não acho que vai ser condizente. Ele vai estar com hype muito alto para assinar, né? Assinar com ele, eu acho que não vale a pena.
Tem pergunta aqui sobre draft também. Eu vou trazer umas aqui, né? E a gente vai variando o tema ali, falando um pouquinho do draft também, né? O Eliton Carvalho perguntou se sobrar o Brock Bowers na escolha se seria uma boa draftar, né? Acho que ele está falando da primeira escolha, 16.
Bom, se a gente for esperando 16, com certeza. Provavelmente, talvez, horrível. Provavelmente vai ser o melhor jogador do board nessa altura, porque ele provavelmente só sobrou aí por ser um tight end. Mas assim, o Brock Bowers é talento de ser top 5 aí de draft. Em questão de talento, né? Mas claro que a posição do tight end não é tão valorizada como quarterback, o wide receiver. Então, possivelmente, eu acho que ele perguntou isso até porque tem alguns mocks que colocaram já o Brock Bowers lá na 16, ou ele estava disponível na 16. Seria uma baita escolha. Assim, a gente teria um excelente tight end pelos próximos anos. Se seria a melhor escolha possível, depende muito de quem estava no mercado. E uma coisa importante para se olhar, até tive que ver isso quando estava escrevendo os draft reports, né? Como o Seattle está valorizando a posição de tight end nesse esquema. Então, assistindo lá o Ryan Grubb, né, a gente fez saiu os vídeos dele, né, e os textos da análise da gente sobre o Ryan Grubb. Não era uma posição em que ele baseava o jogo, né? Um jogo muito forte de tight end lá em Washington. Mas ele também tinha um trio de recebedores, né, que é o Romeo Dunze, que deve ser escolha no top 10, e o Jalen McMillan e o Jalen Polk, que deve ser escolha de dia 2 ali, segunda e terceira rodada. Então os adversários era tão bom que talvez por isso que ele não usasse tanto tight end. Mas assim, olhando o que ele fez em Washington, tight end não era uma peça, era assim, era um coadjuvante no ataque, né? Então assim, se isso persistir para o esquema de Seattle, então não faz sentido você gastar uma primeira rodada numa peça que não vai ser tão usada. Então também tem essa questão aí para se avaliar.
A pergunta aqui do Matheus Duque, se faria sentido fazer trade por uma pick melhor no draft, né? Acho que ele está falando de uma trade up.
Eu acho que sentido faria, porque a gente poderia garantir o jogador que a gente estaria pensando, né? Supondo, né? Seria esse motivo do trade-up. Mas a gente não tem tanto capital de draft para isso, né? A gente já não tem mais uma segunda rodada, né? E como a gente já falou, Seattle é um time que tem muitos buracos e que não vai ganhar agora. Por exemplo, se a gente tivesse um time todo arrumadinho e tipo, ah, vamos subir para pegar um, por exemplo, sei lá, um defensive tackle, que é o que falta para a defesa da gente. Aí faz sentido você até sacrificar muito capital de draft. Mas hoje não é essa situação. A gente precisa de reforço em várias posições. Então, quanto mais pique de draft, melhor. Obviamente que isso não quer dizer que você vai ficar trocando para baixo, trocando para baixo, trocando para baixo, acumulando pique só lá de baixo. Mas, assim, uma das coisas que eu penso que você deveria fazer era fazer pelo menos uma troca para baixo e tentar recuperar a segunda rodada que a gente perdeu lá no Leonardo Williams.
O Mário Henrique tá por aqui e ele soltou três e eu vou fazer para você de uma vez, né? Primeiro, se o Brooks consegue jogar como middle linebacker, né? Inclusive chamando as jogadas ali, visto que ele não foi tão bem quanto o Bob Wagner estava fora, né? Se você apostaria no Olulu como center titular, você já falou em alguma outra live, mas dá para falar de novo. E também perguntando sobre o safety, o Xavier McKinney.
Sobre o Brooks, eu acho que ele tem talento para jogar como Mike linebacker, sim. Eu não. A segunda parte da pergunta, que era sobre chamar as jogadas e tal, eu realmente fiquei com a ressalva dele, porque o ano em que ele fez isso, ele não foi tão bem nesse ponto. Então, realmente é uma preocupação. Acho que em questão de talento, assim, o que o Mike linebacker precisa fazer? Isso. Eu acho que o Brooks tem. Marca o xizinho em todas. Agora, realmente ser assim um capitão ali, chamar as jogadas, ter essa liderança, eu não consegui ver quando ele teve oportunidade. Por exemplo, quando o Bob Wagner estava fora, era a chance dele de tipo, ó, vou chamar a responsabilidade para mim aqui, bater no peito, tipo, ó, vamos, assim, assim, assim. E ele não fez, né? Pode ser que por outros problemas da defesa, e agora ele melhore, ele tenha aprendido. Esse ano de volta com o Bob Wagner pode ter amadurecido ele. Mas, assim, jogar com Mike linebacker, para mim, não é uma preocupação com ele. Acho que ele tem talento, sim, para isso. Só me preocupa um pouco a questão da liderança ali. Sobre o Oluolu. Eu acho que ele pode, sim, ser o center. Se já estiver pensando em gastar mais em outras escolhas. Eu acho que ele sim. Não estou dizendo que se ele jogar ele vai ser um craque de bola, mas eu vejo um bom potencial nele. E ele também vale salientar que está trabalhando como guard nessa off-season, fazendo alguns treinos de guard. Então talvez já até pensando em aumentar essa versatilidade dele, né? Para ele se manter no elenco aí, seja como center, seja como guard. Por último, sobre o Xavier McKinney, é um bom jogador, muito versátil, faz várias funções também. Foi engraçado que assim, os Giants deixou o Julian Love embora para dar mais chance para o Xavier McKinney, né? Então, assim, trazer o McKinney de volta ali, né, seria até engraçado para o Julian Love. Mas é um cara que joga como safety no box, joga como no fundo do campo. Também esse cara é versátil, com talento. É outra peça também que eu acho bem interessante. Aí eu citei o nome do Jeremy Chinn, né? Mas o Xavier McKinney também é outra opção que eu gostaria de vivenciar.
O Matheus Duque mandou mais uma aqui, que ele queria o Nick Bolton como linebacker.
Então é free agent? Eu não me lembro se já é free agent. Sei que ele fosse da classe da frente. Ela é da classe da frente, o Bolton. Ele é da classe do Creed Humphrey, que é a classe do Diesp, então ele só vai ser free agent no ano que vem. Mas realmente seria uma baita. Não sei se ele estava falando de uma questão de uma troca, mas se fosse troca, os Chiefs não estariam muito interessados em trocá-lo. Mas realmente eu acho um jogador muito bom, bem completo. Quando teve um problema de lesão no ano passado, mas quando se recuperou, a defesa dos Chiefs ainda conseguiu jogar mais ainda do que vinha jogando.
Ele é free agent ano que vem mesmo. Confirmei a informação aqui. o Diego Reis, né? Ele perguntou se. Ele disse que a primeira escolha para ele vai ser uma trade, né? Ou um outro jogador que não seja QB, ele acha que vem QB na terceira ou quarta rodada, né? E ele perguntou se a gente acha que vem QB na primeira escolha. E também, eu já vou emendar aqui, o Edmilson, né, lá de Portugal, ele na semana passada ele fez a pergunta, a gente falou que responderia essa semana, e ele trouxe aqui de novo, né? Se no seu modo de ver, se construir uma equipe como os 49ers, enchendo de elenco bom e não ter um quarterback, dos melhores, se é melhor fazer isso ou se é melhor trazer um QB melhor, tentar a sorte com um QB melhor, quem sabe achar até um novo Patrick Mahomes aí. Né? Se
Sim.
você fosse o general manager, o que você preferiria? Um QB ou um elenco, né? E se acha que vem um QB na primeira escolha aí?
Bom, eu acho que se o General Manager responder que um QB, eu acho que ele não passaria numa entrevista de General Manager. Assim, se você pudesse escolher ter um elenco inteiro e só faltar essa peça, acho que é muito mais difícil montar o elenco inteiro. É claro que é muito difícil também achar um quarterback. Mas, assim, eu acho que você não pode fazer loucuras, né? Por exemplo, se a Seattle tivesse a ponto de poder subir e pegar um quarterback muito bom, assim, como a gente já falou, tipo, para Seattle subir e pegar um dos melhores quarterbacks da classe, ele teria que subir para dois ou para três, que já são gente que quer pegar quarterback. Então, assim, já seria muito difícil, seria muito gasto. É, né? Como eu falei, a gente tem time muito fraco. Então eu acho que talvez nesse momento seja melhor focar em ter um elenco e aí apostar aí, como o Diego falou, num quarterback aí na terceira ou quarta rodada, se render bacana, se não no próximo ou no outro draft, e aí vai atrás desse quarterback. Mas que assim, o grande trunfo, assim, o grande plano dar certo é você ter um quarterback barato e um time bom ao redor. E como é que você tem um quarterback barato? Pegando no draft. Então, assim, hoje o Seattle não está numa posição ali na 16. Não é tão perto de pegar, assim, não é uma classe extremamente profunda de quarterback. Né? Então, assim, melhor deixar passar a primeira leva aí e ver o que sobra depois da primeira escolha. Então, na primeira escolha eu não iria de quarterback. Agora, como eu já falei aqui, eu acho que o John Schneider vai realizar o sonho dele de draftar um quarterback. Não sei qual a escolha, tenho muito medo que seja na primeira. Porque, como eu falei, para mim não vai ter ninguém que valha a primeira rodada, na 16. Então, acho que é esse o meu pensamento.
O Diescu já apareceu por aqui na live, né? Ele tá falando que são bons os boatos que ele vai ser cortado, que é mentira, que o Pete Carroll garantiu para ele que é coisa da cabeça dos outros, né? Ele só tá preocupado
Inclusive,
que desde que o McDonald's assumiu, o grupo do WhatsApp tá parado, né? Ele até achou que o outro tirado ele, né? E só que o Pete Carroll também disse que jamais fariam isso lá com ele iniciado, né?
por falar isso de desmentir rumor, né? Não sei se você viu, João, mas um insider lá do Saints noticiou, né, que o Michael Thomas seria cortado, né? E o Michael Thomas ficou pistola. Não, isso aí não existe de jeito nenhum. Isso é um falido que está procurando clickbait e tem gente aí que está vazando informação no Saints para baixar o valor do jogador e não sei o quê. Deu uma desabafada lá no Twitter o Michael Thomas aí.
O último que brigou com um jornalista por aqui foi cortado, né? Que é o Jamal Adams.
Ikes.
Ele realmente. E já tem um meme, né? Do Jamal Adams desde a época dos Jets, né? Que é ele entrando na porta e não
É muito
conseguindo.
bom.
E dá pra reproduzir esse em Seattle agora, né?
É muito bom aquele meme. Eu não sei qual é o contexto dele, né? Mas é muito bom. É isso, tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode finalizar.
Não tem mais nenhuma pergunta do chat. Eu vou fazer uma aqui que, já pensando um pouco em draft também, que o pessoal está bem quente aqui em relação a isso. Se você. Vou até soltar essa enquete aqui também. Se você pudesse escolher um quarterback para Seattle pegar ali numa segunda ou terceira rodada, né? Desses mais baixos, né? Considerando que o Caleb Williams, o Drake May e o Jaden Daniels devem sair ali no top 5, top 10, né? Talvez sobe mais embaixo para Seattle o Michael Penix Jr., o Bo Nix ou o JJ McCarthy, né? Se fosse escolher desses três, quem você preferiria?
Na segunda rodada?
Segunda ou terceira, final da primeira, se fizer um trade down, né? Alguma posição mais baixa ali. Obviamente não no
Não.
16.
São três caras que eu não vejo nota de primeira rodada. Todos têm suas forças e suas fraquezas. Um cara que eu não realmente não gosto desses aí citados é o Michael Penix. Porque eu tenho muito, por mais que ele tenha, obviamente que eu não sou médico, né? Ele recebeu o aval, né, lá no Combine sobre as questões médicas, mas foi um cara que teve 4 temporadas encerradas por lesão. Então, assim, os ombros dele, na verdade, os dois joelhos, uma hora vão pedir essa conta aí. Ele tem alguns problemas de mecânica para um quarterback velho, né, assim, mais velho, que chamam a atenção, não sei o quanto vão conseguir refinar. Eu acho que, assim, pensando bem no futuro, o JJ McCarthy talvez seria a minha escolha, porque eu acho que é um cara que tem um teto maior. Assim, um cara mais jovem, com menos experiência que os outros, assim, menos vícios também, sejam eles bons ou ruins. Então, um cara que pode ser trabalhado aí com o Dino no começo, e ele aí vir mais pra frente. O Bo Nix é um cara que eu acho que pode entregar pouco mais do que o McCarthy no começo. É um cara bem criativo, gosta de improvisar. Talvez se fosse para. Eu gosto até bastante do Bo Nix, não para a primeira rodada, para mim a nota dele é de segunda para terceira. Eu acho que talvez se fosse ranquear por cornerback mesmo, eu faria Bo Nix, JJ McCarthy, Michael Penix. Pensando em Seattle, talvez o JJ McCarthy fizesse um pouco mais de sentido, assim, tivesse um pouco mais de encaixe, talvez ficasse na frente do Bo Nix. Mas eu acho que seria essa a minha avaliação. Não sei como é que tá o chat aí, que eu não tô vendo. Se me seguiram ou discordaram.
A maioria por enquanto está com o JJ McCarthy. Tem algum nome de quarterback mais alternativo em relação a esses que pode chegar ali numa terceira rodada?
Mais abaixo ali na terceira e quarta tem o Michael Pratt. Que foi até um quarterback que Seattle se encontrou ali no Combine. Ele é de Tulane, é um cara com bastante jogos aí nas costas. É um quarterback bem sólido. Não tem uma força no braço igual os outros quarterbacks, mas é aceitável. Sabe trabalhar bem fora do pocket. Lembra um pouco o Carson Wentz, né, assim. Tem algumas corridas. É um cara que não tem medo de correr, mas ele corre meio atabalhoado, assim, e vai passando. Então é uma boa opção. E tem também a aposta, né, no Spencer Rattler, que era um cara que era extremamente condecorado no college. Não rendeu tanto no, no condecorado no high school, né? Não rendeu tanto no college. Mas tem um braço forte, sabe passar sob pressão. Então, assim, talvez também seja uma boa opção ali. Para terceira ou quarta rodada.
Um jogador, a pergunta aqui do Diego Reis, um jogador de free agent que você acha que pode, que vem para Seattle, não que você queira, mas um que você acha que vem. Se eu fosse responder, eu acho que o Dino Stone vem, né? Acho que a proximidade com o McDaniel possa fazer ele pintar aqui em Seattle.
O Dino Stone é uma excelente opção. Acho que um nome que vem para Seattle. Agora que você já
Bacana.
roubou
Eu
a
lembro que
minha.
o Alexandre aceitou o Ivan Brown, inclusive, né?
Foi o Evan Brown. Consegui acertar. Eu acho que se fosse trazer alguém. Eu vou chutar um nome aqui que não vai empolgar nenhum torcedor. Mas acho que o nome que corre por fora aí é o defensive tackle, nose tackle, na verdade, Jonathan Hankins. Jogou lá nos Cowboys. Jogou pelo treinador de linha defensiva dos Cowboys, né, o Aidan Durr, que agora é nosso coordenador defensivo. E seria uma posição que a gente precisaria lá em Seattle, né, o nose tackle. Então, provavelmente não vai ser uma contratação alta, não vai ser um cara que vai trazer muitos sacks, aquele cara que trabalha mais pro time. Então, assim, se fosse chutar, dizer aí que o Dude recebeu uma moralzinha aí e pudesse escolher um jogador, talvez seja um nome que ele traga.
O Guilherme Cordeiro tá por aqui, né? Ele entrou no celular, inclusive, só para mandar mensagem pra gente. Ele perguntou se a gente renovaria com o Leonardo Williams, né? A gente falou na semana passada sobre as renovações, mas deixar a resposta aqui. Eu com certeza renovaria. Acho que o Alexandre com menos certeza do que eu, mas talvez agora com o cap com o cap maior é mais certeza que Seattle vai renovar, né?
É, assim, eu espero que o Seattle não faça uma loucura, por exemplo, faça um contrato mais pesado do que o Christian Wilkins, por exemplo, que vai testar a free. Assim, o Leonard Williams jogou para receber um contrato. O que ele jogou é totalmente justificado de receber um outro contrato. A questão é quanto vai custar isso, né? Eu não comprometeria tudo num jogador já com uns 31 anos, por exemplo.
E a outra pergunta dele é quem que você quer pegar na escolha 16, né?
Na escolha 16, se fosse para escolher na 16 mesmo, dois caras que eu acho que fariam muito sentido para Seattle é o Jerzan Newton, defensive tackle de Illinois, e o Byron Murphy, defensive tackle de Texas. Eu acho que os dois valeriam essa escolha. Eu gosto mais ainda do Newton, acho que tem um potencial maior como pass rusher. Esses são é um dos meus draft crushes aí. É um cara que eu tô de olho aí na 16, se Seattle for realmente escolher na 16.
A última pergunta aqui, né? Você falou um pouquinho sobre os quarterbacks alternativos ali. O Mário Henrique, ele perguntou do Joe Milton se seria uma boa escolha.
Não, não. Seria uma boa escolha para entregar água, né? Tem para os outros jogadores. Para o outro quarterback do time se sentir melhor, né? Para os cornerbacks receberem interceptações. É um bom jogador para isso. Ele tem um braço forte e só. Jogador muito ruim lá em Tennessee. Como eu disse, tem um braço muito forte, um físico, mas não empolga, assim. Se ele der certo na NFL, parabéns para quem trabalhou com ele e transformou ele em outro jogador. Porque o que ele apresentou no college não é justificável assim para se empolgar aí com a escolha dele.
Chris Jones ou Leonardo Williams?
João. Mas ele vai renovar com os Chiefs, fatalmente.
Agora sim, literalmente a última, porque a gente bateu 1h10 de live. O Silas Luiz apareceu por aqui. Dos safeties que estão no mercado, qual seria uma boa, né? A gente falou um pouquinho ali sobre o Gene Stone e outros nomes também.
O Gene Stone é uma boa por conhecer o esquema, o Jeremy Chinn é um cara versátil, o Xavier McKinney também é um cara versátil. A gente pode tentar trazer de volta o Ryan Neal, que também foi um cara que rendeu bem aqui. E jogou razoavelmente bem nos Bucks quando foi para lá. Acho que seria esses nomes que eu estaria primeiro assim na lista.
Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado ao chat, muito obrigado a quem esteve com a gente, né, nessa 1h e pouquinho de live. Não se esqueçam de se inscrever no canal quem não é inscrito, né? De deixar o like, de ativar o sininho, né? Também sigam a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, @rapinasdomar. Dê uma olhada no site, né, o www.rapinasdomar.com.br, e também, se quiserem fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp, deixe uma mensagem ali nas redes sociais que a gente coloca vocês lá, né? Muito obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana e da minha parte, Go Hawks!
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Terça para quarta começa o trabalho de agents. Então, para não perder nenhuma contratação de Seattle, fica ligado lá. A gente vai trazer análise em texto assim que as contratações forem acontecendo, possivelmente em vídeo também. E na próxima quinta a gente deve fazer outra live, talvez um mock draft, não sei, ao vivo. A gente vê direitinho, mas na próxima semana a gente deve ter live novamente. Beleza? Um grande abraço e Go Hawks!
Quem sabe seja live para falar das contratações, né? Vai que já anunciaram umas 5 aí, né?
Vamos torcer para isso. Espero que sejam boas.
Um grande abraço, gente. Go Hawks!
Tchau.